falando sobre doação de medula óssea. Está conosco aqui nos estúdios da CBN Cascavel a Eliane Avancini, assistente social do Hemocentro de Cascavel, para falarmos sobre a doação de medula óssea, tendo como motivação o último sábado, que foi o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Eliane, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado, Marcelo.
Qual é a importância, já que no último sábado foi o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea? Uma iniciativa também com algumas ações que foram desenvolvidas no sábado por parte da Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com todas as unidades do Hemocentro, para se falar da importância da doação de medula óssea. Eliane.
Então, o Dia Mundial do Doador é um dia para homenagear os doadores e incentivar novos cadastros, né? Para que a gente possa aumentar o número de doadores cadastrados. Já somos o terceiro banco do mundo em número de pessoas cadastradas, e quanto mais doadores, mais chances os pacientes têm de encontrar, né, alguém compatível.
Muitas pessoas associam a doação de medula óssea, o transplante, enfim, apenas como uma possibilidade do tratamento da leucemia, mas já se sabe que não é apenas para a leucemia, que outras doenças também podem ser tratadas e acompanhadas a partir da doação de medula óssea.
Problemas de doenças malignas, como leucemia, mieloma múltiplo, né, quando a medula para de funcionar. Tem doenças também não malignas, por exemplo, a talassemia mágica é uma doença hereditária que requer transfusões mensais de sangue e todo um tratamento. A medula óssea seria uma oportunidade, o transplante de medula seria uma possibilidade de cura. Então, não é só a leucemia, como você falou, há outras doenças também não malignas que podem ser curadas através de um transplante de medula. Então, é importante, né, que as pessoas saibam, e uma coisa assim, bem importante, Marcelo, que a gente precisa falar, que as pessoas confundem muito medula óssea com medula espinhal. Né? Eles pensam que vai tirar o líquido da espinha para fazer a doação. Então, medula espinhal não tem nada a ver com medula óssea. Medula óssea é aquele popularmente conhecido como tutano, que fica no interior dos ossos. Essa é a medula óssea, né? Para que as pessoas não fiquem com receio, muitas vezes, de se cadastrar e achar que vai mexer na medula espinhal. Então, não tem nada a ver com a medula óssea.
Em termos de números, em fila, em cadastro, qual é o panorama do estado do Paraná?
Eu tenho o número de Cascavel.
Pode,
né,
ser, vamos lá.
Nós temos em Cascavel em torno de 18 mil, quase 19 mil pessoas cadastradas em toda a nossa regional. É um número relativamente ainda pequeno, imagino que a gente possa aumentar ainda mais. No Brasil, né, o Redome tem 5 milhões e 900 mil pessoas cadastradas. O sul do Brasil, em torno de 20% do cadastro está no sul do Brasil. Então, também temos um número expressivo, né? A maior quantidade de doadores, em torno de 40%, está no sudeste. Então, o Paraná está com 20% de todo o número de cadastrados no Redome. Então, é um número também bem importante.
E de acordo com o Redome, os números aqui do estado em relação aos transplantes realizados são estes. De janeiro a julho de 2025, já foram realizados 157 transplantes de medula no Paraná. E em todo o ano de 2024, foram 313. São números que, claro, são importantes, e a fila de pessoas aguardando, de acordo com a última atualização, claro que essa atualização ela é feita semanalmente e diariamente, mas nos últimos dias estava em média de 114 pacientes ativos em busca de um doador compatível aqui no estado do Paraná. Nesse sentido, Eliane, eu gostaria que você explicasse esse termo para nós, porque ao falar de doação de medula óssea, essa palavra compatibilidade, ela aparece bastante. O que isso significa na prática, explicando para a nossa audiência?
Quando o doador ele faz o cadastro, a gente coleta 5 ml de sangue, que é para fazer o HLA, que é o exame de compatibilidade, que chama-se antígenos leucocitários humanos. Então, não tem nada a ver com a tipagem sanguínea, é esse exame que é feito. Então, esse exame é feito, os dados são inseridos no redome, e existe também o REREME, que é o registro de receptores de medula, o médico do paciente que vai atualizar os dados desse paciente. Então, o redome e o REREME fazem um match diariamente para procurar paciente doador compatível. Quando dá match, né, aí eles acionam os hemocentros para a gente fazer o contato com o doador, chamar ele para fazer um exame de confirmatório. Então, há dias que nós temos três, daí às vezes passa uns 15 dias que não tem nenhum, a gente chama o doador, né, que foi cadastrado, que está aqui na nossa região, coletamos mais um pouquinho de sangue e enviamos para que o redome faça o exame confirmatório para ver se ele realmente é compatível com o paciente. Se for compatível, aí começa todo o trâmite para levar esse doador até um centro transplantador para fazer a coleta de medula óssea.
Que leitura que você faz sobre a falta de informação ou até mesmo a falta de interesse das pessoas em se colocarem à disposição, de se voluntariarem, a colocarem o seu cadastro à disposição de ser um potencial doador de medula óssea? As pessoas ainda têm muito medo sobre o assunto? É falta de orientação? Que leitura que você faz disso?
Eu penso que uma das causas é isso que eu falei agora há pouco, que é essa confusão que as pessoas fazem de medula óssea com medula espinhal, um pouco de receio, né? Também nós temos uma restrição um pouco maior na idade agora, né? Muitas pessoas vêm até o hemocentro com interesse de doar, mas já não tem mais a idade. Antes era de 18 a 55 anos, agora de 18 a 35 anos. Então, a pessoa reduziu esses 20 anos por conta de pesquisas que foram feitas e perceberam que a pega da medula, o sucesso do transplante é maior com pessoas mais jovens. Então, a pessoa entra até os 35 anos, importante frisar, que ele vai ficar no registro até os 60 anos de idade. Então, quem está lá, fica até os 60 anos e pode ser chamado. Então, às vezes, sim, um pouco de receio por conta dessa confusão, medula óssea, medula espinhal, desconhecimento, né? E aí a gente percebe também um momento que aumenta muito a procura pelo cadastro quando existe alguma situação, algum caso, alguma criança principalmente que precisa de um transplante, e quando a família, os amigos se mobilizam, aí a gente percebe que as pessoas vêm. Então talvez seja mesmo uma forma de, essa forma que a gente está fazendo agora de falar sobre o assunto, lembre as pessoas, né, que existe isso. Então eu acho que na correria do dia a dia acabam esquecendo. Então quanto mais a gente vai falar do assunto, mais a gente vai incentivar as pessoas a fazerem o cadastro.
Essa idade que você nos passou aqui, de 18 a 35 anos, é a idade para a pessoa que vai se disponibilizar a ser um doador, não para quem vai receber a doação, certo?
Exatamente, para entrar para o Registro Nacional de Doadores, de 18 até os 35 anos.
Isso. Diferente da doação dos órgãos sólidos, como nós estamos acostumados a acompanhar, no transplante de medula é possível o contato entre o doador e o receptor, até porque às vezes, dependendo ali da compatibilidade, como você nos explicou esse termo há pouco, às vezes você encontra essa medula compatível na própria família. Então acaba que não tem tanto essa restrição do contato, como é o caso da doação de órgãos, por exemplo, que é um outro regramento, não é?
O doador e o paciente, eles podem se encontrar após um ano e meio do transplante, se houver, né, o interesse de ambas as partes. Né? A gente tem alguns exemplos assim, de encontros belíssimos e emocionantes, né, entre doador e paciente. Então, depende disso. Né? Depende de se o paciente quer conhecer esse doador e se o doador também quer. Né? Tem doador que não quer conhecer. A maioria querem, né? Tem essa curiosidade de saber quem é o seu anjo que salvou sua vida. Mas isso após um ano e meio, aí faz o contato com o redome faz, né, esse caminho de encontro entre esses dois.
Estamos conversando com Eliane Avancini, assistente social do Hemocentro Cascavel, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que foi no último sábado, e falando sobre a importância da doação e o papel também do Hemocentro, da Hemorrede em todo o estado, na coleta da medula óssea. E é justamente isso que eu quero te perguntar agora, Eliane. Explique para nós como funciona o processo da coleta da medula óssea.
Confirmado, então, que é compatível, o redome leva esse doador até, geralmente, um centro transplantador, né? A última doadora, que foi agora mês de setembro, ela foi a Porto Alegre, no HC de Porto Alegre. Então, esse doador vai até o hospital, junto de um acompanhante, tudo pago pelo SUS, ele não tem despesa nenhuma, né? O acompanhante e o doador. Lá ele vai fazer exames para ver se esse doador realmente está em condição de saúde para fazer esse transplante. Vai fazer uma conversa com psicólogo, assistente social. E aí ele vai fazer a doação de medula, que são duas formas de coleta, né? Por aférese, que é uma máquina que coleta através do braço, da veia do braço mesmo. Ou através da punção, na crista ilíaca. Né, que ali a crista ilíaca, que ali o osso do quadril, que é onde tem mais medula. Então, faz uma punção direta ali e aspira a medula. Então, existem essas duas formas de coleta. O método artesanal, que a gente fala, que é esse pela crista ilíaca, e por aférese, que faz através da veia. Então, o doador e o médico vão conversar, vão ver as condições desse doador, do paciente, dependendo do paciente, e vai fazer, então, a decisão de que forma vai ser a coleta, né? Os nossos últimos dois doadores foram através da férise, né? Essa máquina que faz a coleta através da veia. Então, uns dias antes, esse doador vai tomar um medicamento para estimular as células hematopoéticas a saírem de dentro dos ossos e irem para a veia, né? Para fazer a coleta pela máquina. Então, é todo um preparo desse doador, né? Então, são essas duas formas que é decidido com o médico e o doador.
Muito importante essa sua explicação, porque é diferente, por exemplo, da doação de sangue, que a pessoa vai lá, doa o sangue e esse material ele vai para um banco, para um estoque. Não tem estoque de medula óssea. Não. A extração só é feita quando atinge-se ou quando alcança-se a compatibilidade.
Exatamente. Certo? E quando tem já o doador certinho ali, então, muitas vezes está no mesmo hospital, tanto o paciente como o doador, ele faz a doação e, enquanto isso, o paciente é preparado para o transplante, porque o paciente precisa fazer um processo de matar a medula que ele tem, né? Matar a medula doente para receber a medula nova. Então, muitas vezes, os dois estão ao mesmo tempo no hospital para já fazer, né, a coleta e o transplante já no mesmo momento. Diferente de uma doação internacional, por exemplo, nós temos, né, enviamos para outros países. Aí, quando é internacional, esse doador faz a doação, essa medula é congelada e enviada para outro país. Então, é diferente, né, quando é nacional e internacional. E como você falou, Marcelo, em torno de 25% a 30% encontra na família um doador compatível. Pai, mãe, irmãos. Mas a maioria não encontra. Aí precisa recorrer ao redome, que é esse registro de voluntários. Né? Por isso que é importante a gente incentivar as pessoas, né, a fazerem o cadastro, porque nem todo mundo consegue na família um doador compatível.
Eliane, qual é o impacto de se falar desse tema, principalmente quando uma pessoa recebe o diagnóstico de leucemia e, evidentemente, ela vai precisar passar pelo transplante de medula óssea, no sentido realmente do quão é sério esse assunto, não é? Porque ao receber um diagnóstico, tem toda aquela tensão do momento, aquela preocupação, será que eu vou encontrar um doador? Será que eu vou encontrar alguém compatível? Porque já se pensa na demora, que isso pode demorar, será que eu vou conseguir resistir ao tratamento até encontrar alguém? Tem todas essas questões também que são sensíveis no momento de diagnóstico, não é?
Com certeza, mas é importante o paciente saber que ele tem grandes chances. Ele tem a chance primeiro na família, se não conseguir, ele tem no registro nacional, se não conseguir no Brasil, e ainda ele tem, né, são 50 centros, né, como o Hemocentro de Cascavel, o Hemepar, que faz cadastro para medula. Então, não encontra na família, vai para o Brasil. Se não encontra no Brasil, tem vários países que podem enviar essa medula. Né? Então, ele tem grandes chances, tem aí esse suporte nacional e internacional para encontrar alguém compatível. Então, que isso sirva, né, de esperança, falar sobre isso é também falar de esperança para esses pacientes. Sim, você tem grande chance de encontrar um doador compatível, né? A gente só precisa que esse doador diga sim, né? O que eu digo que em 20 anos do Hemocentro, apenas uma vez, um contato com uma doadora, ela disse que ela não ia doar, porque ela tinha mudado de ideia. Então, a gente pede, assim, que as pessoas pensem bem antes de entrar, que façam isso com muito amor, porque, às vezes, quando ela é chamada, ela é o único, às vezes, é o último recurso, é a última esperança dessa, né, desse paciente. Então, que ela entre muito consciente disso. Que se ela for chamada, que ela possa dizer sim. Lógico, vai ter pessoas que, no momento, talvez não possam. Por exemplo, você chama uma mulher, às vezes, ela está gestante. Ela não pode doar. Mas, assim, que ela, né, tendo saúde, estando bem de saúde, que ela possa dizer esse sim para a vida de outra pessoa.
Eliane, vamos reforçar mais uma vez os critérios que precisam ser respeitados no momento em que a pessoa vai se tornar um doador de medula óssea. Você já nos trouxe a idade, a faixa para o cadastro é de 18 a 35 anos, acabou de mencionar que gestantes no momento da gestação não podem fazer a doação. Que outros critérios precisam ser respeitados?
Por exemplo, a gestante não pode fazer doação, mas ela pode se cadastrar, porque às vezes demora anos para ser chamada. Então, se a pessoa tem boas condições de saúde, pessoas assim, que têm problemas cardíacos, que já tiveram câncer, ou alguma doença autoimune, algum problema de saúde mais sério, ela não pode se cadastrar. Mas quem tem boas condições de saúde pode se cadastrar, ir até um Hemocentro com documento de identidade. Lá nós vamos fazer esse cadastro, coletar 5 ml de sangue para fazer esse exame HLA e ele entra para o Redome apenas uma vez. Como é um cadastro nacional, ele não precisa se cadastrar mais de uma vez. Ele só precisa atualizar os dados. Por exemplo, tem gente que está lá há muitos anos, e nunca foi chamado, pensa, será que eu estou lá? Está sim, é que demora, ou às vezes nunca é chamado, depende da compatibilidade, que a pessoa entre, ela mesma pode entrar no Redome e atualizar telefone e endereço. Isso é muito importante para a gente poder localizar esse doador quando der compatibilidade. Então é bem simples, vai até o Hemocentro e faça seu cadastro.
Uma pessoa que eventualmente foi beneficiada com transplante de medula óssea, ela pode, depois desse transplante, se tornar um doador potencial ou existe uma orientação específica para isso?
Olha, Marcelo, é uma boa pergunta. Eu vou ficar te devendo. Eu, sinceramente, não sei te responder. Teríamos que ver com o médico se essa pessoa pode ou não. Nunca vi nenhum caso, mas eu prometo que eu vou pesquisar e te respondo numa próxima.
Ok. Onde buscar mais informações, contatos do Hemocentro e até mesmo para as pessoas tirarem essas dúvidas, porque, como você bem colocou, ainda existe um pouco de confusão, as pessoas colocam ali, acham que doar medula óssea tem a ver com a medula espinhal e não é bem assim. Então, como é um assunto que levanta dúvidas, as pessoas que têm alguma dúvida e queira, evidentemente, tirá-las, onde entrar em contato?
Pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, Hemocentro Cascavel, através do telefone 3226-4549. A pessoa mesmo pode entrar no Redome/Inca, lá tem muita informação sobre a doação, né? É importante que ele esclareça, que ele tenha certeza, né? É um procedimento relativamente simples e que eu digo assim, que não salva uma vida, salva uma família inteira. né? Porque imagina, e assim, se imaginar sempre no lugar dessa pessoa. Se fosse comigo, se fosse com a minha família, que bom seria que tivesse um doador. Então, a gente está à disposição no Hemocentro, qualquer dúvida, até quando o doador vai fazer o cadastro, ele lê um termo, ele pode esclarecer todas as suas dúvidas, né? Para que ele entre ciente e com a certeza de que se um dia for chamado, ele possa dizer esse sim para a vida de alguém.
Eliane, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Nós que agradecemos, Marcelo, estamos à disposição para qualquer esclarecimento a vocês e aos doadores.
Essa foi a nossa entrevista com a Eliane Avancini, assistente social do Hemocentro de Cascavel, falando sobre doação de medula óssea.